Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O reizinho Mandão e os fariseus. O Globo traz como manchete nesta quinta-feira, sobre fotografia da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a frase da relatora que definiu a votação da questão sobre biografias não autorizadas no Supremo Tribunal Federal. Cala a boca, já morreu. O tema também abre as edições do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. O Estado anuncia, por unanimidade, o Supremo acaba com censura às biografias. A Folha proclama, por 9-0, STF libera biografias. A sentença completa da ministra, decantada por toda a imprensa, se resumia no seguinte: cala a boca, já morreu. É a Constituição do Brasil que garante. Certamente a magistrada foi apanhar na infância a expressão com a qual pretendeu marcar seu protagonismo na história do STF e que a escritora Ruth Rocha repassou às novas gerações no livro infantil intitulado O Reizinho Mandão. A frase original, que passa de boca em boca desde provavelmente os primeiros portugueses que aqui aportaram, diz de forma mais cabal: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Esse enredo, produzido pela insistência do cantor Roberto Carlos, chamado de Rei no folclore da canção popular, em proibir certas referências à sua mãe em uma biografia não autorizada, inspira sentimentos muito nobres sobre o direito à liberdade de expressão. Mas, como tudo que permeia a comunicação de massa, o noticiário sobre a votação da Suprema Corte esconde o entulho de farisaísmo que obscurece os debates sobre direitos humanos no Brasil. Na mesma edição em que registram com solenidade a decisão judicial, segundo a qual o direito à privacidade não pode restringir a liberdade de expressão, os jornais noticiam que a polícia legislativa, a serviço da bancada da bala, reprimiu o protesto de jovens que se manifestavam na Câmara dos Deputados contra o projeto que reduz a maioridade penal para 16 anos. Paralelamente, em outro episódio no mesmo parlamento, deputados ligados a igrejas ditas evangélicas interromperam o rito processual para promover uma reza contra os direitos dos homossexuais. Não há como não lembrar que fariseus e hipócritas são a mesma coisa. Pornografia na Câmara. O que há de comum entre esses episódios é a dura constatação de que a imprensa e até mesmo a linguagem jornalística herdada da mídia impressa não seja mais capaz de abranger a complexidade das questões apresentadas pela sociedade contemporânea. Como defender a liberdade de expressão do autor de biografias sem fazer o mesmo com o deputado que acha razoável impor sua crença a todo o poder legislativo ou, quem sabe, a todo o país? Como não relacionar a truculência de agentes públicos contra estudantes que muito saudavelmente se deslocam até a Praça dos Três Poderes para manifestar sua discordância com relação a um projeto de lei que os afeta ao clima de intolerância que graça no país? Não teria essa truculência a mesma natureza da violência latente nos modos como a polícia enxerga a juventude, principalmente aquela fração que vive nas comunidades mais pobres? Tudo isso não estaria relacionado ao fato de que sociedades conservadoras temem o cala a boca já morreu que desmoraliza o autoritarismo? Vista de fora do arcabouço religioso, a cena do grupo de parlamentares ladeando o presidente da Câmara, levantando cartazes contra manifestações de homossexuais, é mais do que patética. É um sinal de alerta para as instituições democráticas, principalmente o Supremo Tribunal Federal, com respeito ao princípio do Estado laico. É curioso observar que as cenas protagonizadas por manifestantes durante a parada gay, chocantes para o senso comum, foram transformadas em pornografia por quem as reproduziu em cartazes e as exibiu diante das câmeras no plenário do Congresso. Para concluir, e lembrando que esse contexto merece um debate mais amplo, convém citar outra notícia, segundo a qual estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pretendem queimar um boneco representando Michel Foucault em protesto contra a decisão do Conselho da instituição que vetou a criação de uma cátedra dedicada à obra do filósofo francês. O ato lembra a fogueira da Inquisição. O relicário de dogmas com que os parlamentares da chamada bancada evangélica tentam condicionar a contemporaneidade lembra o Maleus Maleficarum, manual oficial da Inquisição, que a partir de 1495 fundamentou a violência da Igreja Católica contra mais de 100 mil mulheres, acusadas de copular com o demônio. Uma curiosidade: 20 anos antes de morrer, Foucault havia cortejado uma tese perigosa. Ele suspeitava de que o processo civilizatório seria capaz de despertar certas loucuras adormecidas pela modernidade.